Por quê? Porque não é pequena a quantidade que nós chamamos, e aqui eu quero deixar bastante claro, que não há nenhuma medida de preconceito em relação às relações pessoais. Nós, na Previdência, costumamos até brincar que o que vale é o amor. Nós não temos nenhuma restrição aos casamentos. Porém, o que nós chamamos de casamentos de oportunidade, eles têm sido cada vez mais recorrentes. E eu vou citar dois exemplos que não são hipotéticos, são casos reais, retirados do nosso cadastro. Claro que eu não vou dizer os nomes, mas teve uma senhora de 78 anos que ficou mais de 40 anos aposentada, ou seja, o seu cálculo atuarial já se esgotou. Quando nós estipulamos o período de contribuição, para a mulher 30 anos, para o homem 35 anos, se fez um cálculo atuarial, levando em conta a média de vida de aposentadoria e a média de sobrevida depois da aposentadoria. Essa senhora já estourou o seu cálculo atuarial, morreu aos 78 anos e deixou a pensão para o seu esposo, recém-casado de 21 anos. Esse moço vai receber a pensão por mais de 60 anos. E isso não tem caixa que aguente. Por isso, nós propusemos essa restrição de ter pelo menos 2 anos de casamento ou união estável para que as pessoas tenham o direito à pensão. E o outro exemplo, em relação aqui, eu dei o exemplo de uma senhora. Tem um senhor também, de 96 anos, que deixou pensão, 96, ficou quase 50 anos aposentado. Esse mais do que esgotou o seu cálculo atuarial. Mas deixou a pensão para sua esposa, recém-casada também, de 26 anos. Essa moça vai receber a pensão.
Você não acha que esse velhinho merecia uma última noite de amor?
Senador, como nós deixamos bem claro, nós não somos contra o amor. Nós somos a favor do amor. Na sua mais ampla expressão, o que não pode é deixar a conta para a Previdência Social. E as pessoas, nessa oportunidade, nós temos aproveitado também para debater uma questão que é cultural, que é o seguinte, olha, eu já vi argumentos do tipo assim, ah, mas isso aí não quer dizer nada, é um caso. E outra, é dele, isso é dele, a pensão, a aposentadoria era dele. E é da Previdência Social, isso aí é o dinheiro público, gente. Qual é o problema da pessoa ter acesso? Nós precisamos observar bastante esse conceito de que o que é público não é de ninguém. O que é público é de todo mundo. O fundo do Regime Geral de Previdência Social é do trabalhador. Quando há um caso como esse, que onera excessivamente este fundo, nós estamos onerando o trabalhador. Ou seja, alguém está pagando essa conta. Ela não vem do nada, ela vem do fundo previdenciário, que é do conjunto da sociedade. Por isso, o nosso objetivo e a nossa responsabilidade é cuidar da sustentabilidade desse fundo. E a Previdência, ao longo desses anos, eu estou na Previdência, fiz concurso em 85, vai fazer 30 anos. Né? Ao longo desses 30 anos, não foram poucos os debates que se estabeleceu na sociedade sobre sustentabilidade da Previdência Social. Todos eles com o objetivo de garantir essa sustentabilidade, porque a Previdência Social é uma política, é um pacto entre gerações, no nosso caso. Ele é solidário, é regime de repartição. Ele precisa ter sustentabilidade. Nós precisamos planejar qual Previdência Social que nós queremos para as próximas gerações. E esse planejamento se faz revendo as regras. Então, não se trata de tirar direitos, se trata de organizar o acesso ao direito para que nós tenhamos sustentabilidade, garantia de que daqui 30 anos a Previdência continuará pagando os seus benefícios. Nós temos que observar que nós não vivemos mais na década onde as regras foram criadas, lá na década de 70. A primeira unificação dos regimes se deu em 1966, com a criação do INPS. Depois, várias modificações foram feitas, a criação do SIMPAS, depois a unificação INPS e IAPAS com a criação do INSS, em 90. E esta reorganização do sistema, ela tem sempre o objetivo de garantir a sustentabilidade desse regime. Só que naquela época nós tínhamos outras regras. Nós tínhamos praticamente 8 contribuintes para um aposentado. Hoje nós temos 2,1 contribuinte para um aposentado. Por quê? Porque nós não temos mais uma pirâmide que é aquela que a gente viu, né? Eu tenho 50 anos, na escola a gente aprendia o seguinte, o Brasil é um país jovem, a pirâmide é bem assim, base larga, né? Topo estreito, já não é mais isso. A nossa pirâmide etária não é mais uma pirâmide, ela é um barril. A base já está estreita e o seu miolo já é bem largo, isso aqui está subindo. E como eu disse, graças às novas tecnologias, às novas descobertas, nós estamos vivendo mais. Não é mais incomum pessoas centenárias. E aí eu costumo dizer para os jovens que façam seu planejamento, do ponto de vista do mundo do trabalho, bastante diferente do que os meus pais fizeram. Eu tenho duas filhas e eu digo, façam seu planejamento, porque vocês vão viver 120 anos. Isso é, a estatística hoje prova de que esta geração, né, as pesquisas e tudo mais provam, até tem um, eu acho até que é um certo exagero, mas já tem pesquisas em Harvard que diz que o homem que vai viver 150 anos já nasceu, né? Tudo bem, eu não vou nem ficar nos 150, vamos ficar nos 120, que já é um grande desafio, porque observem, quando o Otto von Bismarck criou o modelo, a média, a expectativa de vida era 36 anos. Então, o trabalhador praticamente morria trabalhando. O cara está lá de cima da sua empresa, olhando a peãozada trabalhando, e falou, pô, não é justo esses caras morrerem trabalhando. Vamos criar um sistema aqui de proteção. E começou a criar as caixas de aposentadoria e pensão, e esse cara aposentava e vivia 2-3 anos. Hoje, o cidadão aposenta e vive 40 anos. Ou seja, se nós não cuidarmos desse esquema montado, esquema no bom sentido, nesse arranjo montado na Previdência Social para garantir os benefícios no futuro, nós não teremos condições no futuro de continuar pagando desta forma. Então, para que não haja uma modificação radical, inclusive de modelo, nós no Brasil somos observados por vários países do mundo. Nós já recebemos aqui várias delegações do México, da China, da Europa. O comissário europeu pediu, em 2010, quando eu estava ministro, uma reunião para entender como nós conseguimos fazer um processo de inclusão previdenciária. E naquele momento, nós tínhamos incluído já quase 30 milhões de trabalhadores no regime de proteção. Como nós conseguimos fazer isso sem desestimular o modelo contributivo? Porque quando nós incluímos, senadora Gleisi, a dona de casa de baixa renda na proteção previdenciária, existe um receio de que, ao você possibilitar uma inclusão com uma contribuição baixa, você desestimulasse os outros segmentos que contribuem normalmente. E nós instituímos essa contribuição e não desestimulamos, não foi observada nenhuma fuga de contribuintes ou migração de contribuintes. Então, nós temos um modelo aqui capaz de proteger as pessoas de forma solidária, ou seja, modelo de repartição. Se nós não cuidarmos do modelo de repartição, fatalmente nós colocaremos este modelo em xeque. Porque se ele não tiver sustentabilidade, nós vamos ter que rediscutir o modelo. Por isso que nós vimos discutindo com a sociedade, com centrais sindicais, com todos os segmentos da sociedade, desde 2003, alterações nas regras. E aí, vamos voltar aqui aos pontos da MP. Então, nós instituímos os 2 anos de contribuição e os 2 anos de união estável ou casamento. Lembrando que os filhos, no caso da união estável do casamento, não há restrição para filhos. Porque para ter direito à pensão, não precisa ter declarada a paternidade. Né? Ou seja, se o pai não casou com a mãe, não tem relação contratual de casamento, mas reconheceu o filho, se ele morrer, este filho terá direito à pensão, independente do tempo de convivência com a mãe dos filhos, e vice-versa. Então, os filhos estão protegidos neste caso. Vamos lá para outra modificação que diz respeito à durabilidade das pensões, ou tempo de duração das pensões. No Brasil, as pensões, elas são sempre vitalícias. Não importa se o viúvo ou a viúva é jovem, se tem ou não renda, se está ou não no mercado de trabalho e se tem ou não filhos. Nós tratamos de maneira igual. Uma jovem ou um jovem de 21 anos que fica viúvo tem direito à pensão para o resto da vida integral. A experiência internacional, de novo, mostra que este tema é tratado com muito mais restrição nesses países. Eu vou dar só um exemplo, de novo, resguardando a sociedade diferente, PIB e tudo mais, mas a França, para as senhoras e senhores terem uma ideia, a França não concede pensão para o viúvo ou para a viúva que tenha menos de 54 anos. O cara contribuiu a vida inteira, morreu. A viúva tem 53, ela não tem direito a nada. Ela tem que sobreviver do seu salário, da sua renda. Ah, mas quando ela faz 54, ela tem direito? Não, não tem. Lá acima de 54 é considerado dependente. Abaixo disso não tem nenhuma relação de dependência. Se não trabalha, deveria trabalhar. Eu acho muito cruel, claro. Nós não estamos fazendo isso aqui. Mas nós fizemos algumas medidas que modulam esse direito à pensão vitalícia. Então, o que, que nós fizemos? Uma correlação entre a idade, a expectativa de sobrevida, e o tempo de duração da pensão. Qual é o objetivo disso? É fazer com que as pessoas sobrevivam do seu próprio rendimento, do seu próprio trabalho. E observem que nós não trabalhamos com a hipótese de restringir o recebimento à pensão para quem tem emprego, para quem tem salário. Então, se há um viúvo, o moço ficou viúvo aos 21 anos, a moça trabalhava, era assegurada, ele tem direito à pensão. Poxa, mas ele tem a renda dele, tudo bem. A regra previdenciária prevê como um seguro que ele tenha direito à pensão. Nós não cortamos o direito à pensão de ninguém. Nós só restringimos o tempo de recebimento. Então, esse moço de 21 anos, que ficou viúvo, ele vai receber a pensão de acordo com a sua expectativa de sobrevida, que é longa. Então, ele vai receber a pensão por 3 anos. A partir disso, se ele não está no mercado de trabalho, ele precisa entrar. Ele vai ter que trabalhar para o seu sustento e vice-versa. Ah, mas se eles tiverem filhos? Aí não. Os filhos receberão até a maioridade, como já é hoje. Então, os filhos estão sempre preservados. Quem não vai receber é o viúvo ou a viúva muito jovem. Não vai receber para o resto da vida, vai receber um período. E aí, essa tabelinha, vocês devem ter recebido. Renata, já distribuiu? Já. Nós fizemos uma espécie de uma cartilha que tem cada um dos itens modificados na MP e uma quantidade de perguntas e respostas frequentes sobre o tema, para que a gente pudesse ter mais clareza do que estamos tratando. Então, há uma tabela de correlação de expectativa de sobrevida e tempo de recebimento da pensão neste material que nós distribuímos. Nós consideramos que o viúvo ou a viúva de 44 anos ou mais tem uma expectativa de sobrevida que está dentro do cálculo atuarial do risco da pensão. Isso quer dizer o seguinte, que um viúvo ou uma viúva de 44 anos continuará recebendo a pensão de maneira vitalícia. Não tem tempo de duração. Ele tem tempo de duração para viúvas ou viúvos com menos de 44 anos. E isso, só para nós sabermos do universo que estamos tratando, isso alcança a vitalicidade, a continuidade da vitalicidade, ou seja, viúvas e viúvos acima de 44 anos, alcança 87% do nosso conjunto de viúvas e viúvos. Então, nós estamos falando de uma modificação que vai alcançar 13% do contingente de viúvas e viúvos potenciais. Tá? Isso, só para ficar claro, é um retrato das concessões do ano passado, que não se modifica muito, ele se mantém ao longo dos anos. Então, esta modificação faz com que as pessoas procurem, especialmente viúvas e viúvos jovens, procurem viver do seu próprio sustento. A última modificação, aliás, a última não, a penúltima. A penúltima modificação, eu vou tentar concluir, senador, já viu o apito aí, diz respeito ao valor das pensões. Elas eram vitalícias no seu conjunto e também eram de 100%, eram integrais. Nós também propusemos a modificação. Já, essa regra já funcionou no Brasil até 1994. Em 1994 ela foi modificada. E nós estamos retomando o conceito de cotas. Por que isso? Porque hoje as pensões são de 100%, não importa o tamanho das famílias, pode ser um viúvo novo ou uma viúva nova sem filhos, ou uma viúva de média idade com 4, 5 filhos, que o valor sempre é o mesmo, era 100%. Nós estamos propondo o estabelecimento de uma cota familiar que independe da condição de viúva ou viúvo, ou seja, dependente, tem acesso a essa cota familiar, ela é da família, ela não é da viúva ou do viúvo, ela pode ser só do filho, no caso da inexistência de um ou outro, e mais uma cota de 10% por dependente. Significa dizer que, aí tem uma tabelinha também no material, uma viúva jovem de, sei lá, 30 anos, sem filhos, vai receber a pensão de 60%, que é 50% da cota familiar e mais 10% dela. Se ela tiver um filho, passa para 70, dois filhos 80 e assim por diante, até 100%, não passa de 100%. Tá? Há exceções, filhos órfãos de pai e mãe vão receber a integralidade sem estabelecimento, porque já tem uma situação bastante peculiar de dificuldade, então nós estabelecemos essa exceção. Exceção também para os casos, aí no caso de tempo, de duração, ou de exigência de tempo mínimo, para os casos de acidente do trabalho, também isso está excetuado das carências. Mas no caso do valor, estabeleceu-se essa cota, fazendo com que as pensões não tenham mais a integralidade em todos os casos e não se reverta mais cotas. O que é reversão de cotas? Hoje, uma pensão com um viúvo com dois filhos, vamos dar um exemplo assim, esses filhos vão receber a pensão, a parte deles até a maioridade. Hoje, em tese, é dividido um terço, um terço, um terço. Mas também não faz diferença, porque quando o filho atinge a maioridade, a cota dele reverte para os outros dois. O segundo filho atingiu a maioridade, a cota reverte para a mãe. Então, a pensão sempre é 100%. Nós modificamos isso. As cotas não revertem mais para os cônjuges ou para os filhos dependentes sobreviventes. Ela reverte para o fundo. Então, é 50% mais 10% para a viúva. Os 10% de cada dependente, na medida do alcance da maioridade, eles retornam para o fundo do regime geral. Não retorna mais para os sobreviventes. E a última modificação é mais uma adequação ao Código Civil, que é a proibição do cônjuge ou dependente assassino de ter direito à pensão. Ué, mas como assim? A regra previdenciária ainda permite que o marido mate a esposa e vá na agência da Previdência requerer a pensão de quem ele matou. Ou o inverso, a esposa mata o marido e vai na agência do INSS requerer a pensão de quem ela matou. Então, nós estamos vedando isso agora na medida provisória e é um ajuste, é uma adequação ao Código Civil. Lembrando que os filhos mantêm o direito porque não tem nenhuma responsabilidade, a não ser quando o filho deu causa à morte do seu pai ou mãe, enfim. Então, este é o conjunto de medidas que nós propusemos na MP 664. E, senador, estamos à disposição para perguntas sobre o tema, e com o tempo que for necessário, que o senhor estabelecer, para que a gente possa responder as perguntas. Desculpa ter ultrapassado, mas esse tema requeriria um tempo bastante maior para a gente debater profundamente. Obrigado.